Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira com mais um boletim. E nesse instante nós temos a honra de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Orlando Melo de Castro, ele que é coordenador da APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Vai conversar conosco a partir de agora e trazer principalmente as informações sobre um workshop que será realizado aqui em Campinas amanhã, dia 28 de março, a partir das 8h30 da manhã, e a gente vai trazer melhor essa interação dos institutos de pesquisas e também a iniciativa privada. Então, doutor Orlando, mais uma vez, muito obrigada pela participação e seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio.
Bom, Fernando, obrigado a vocês pela oportunidade, tá, de estar mostrando especificamente sobre esse workshop que nós estaremos realizando amanhã, terça-feira, né, lá no Instituto Agronômico, a partir das 8h30.
Doutor Orlando, para a gente iniciar a nossa conversa, então, gostaria de destacar com o senhor qual que é a importância desse debate e qual é o principal objetivo dessa conversa entre os institutos de pesquisa e também a iniciativa privada.
Nós achamos importante fazer esse evento, que é na sequência de um que já ocorreu em outubro, só que em São Paulo, na área de proteína animal. Esse de amanhã é mais focalizado na área vegetal, né? na área agrícola, envolvendo os nossos institutos dessa área, especialmente o Instituto Agronômico, Instituto Biológico, na área de sanidade vegetal, o ITAL, na área de processamento e embalagens, né? Mas todos os institutos terão participação mostrando a sua interface com esse segmento. Esses eventos, e esse de amanhã, é com o objetivo de mostrar as potencialidades, né? As ações dos nossos institutos de pesquisa e de serviço na área vegetal. Tá? Por que disso? Porque nós temos hoje uma legislação que o marco principal foi, tanto que é chamado Marco Legal da Ciência e Tecnologia e Inovação, foi uma lei federal de janeiro do ano passado, né, que somada à lei de inovação, que já temos a lei paulista e outros regramentos, deixou muito claro a relação para parcerias, para projetos de pesquisa na área de inovação envolvendo instituições públicas, no nosso caso, né, e a iniciativa privada, empresas privadas, e também com outras instituições, universidades, enfim, regramento para toda a nossa relação com outras instituições. E isso é importante porque era uma situação muito nebulosa, muito dúbia de geração de patentes, de aquilo que você poderia ter como inovação possível de oferir receitas, e não era muito claro isso. A legislação agora deixou isso muito claro, inclusive com a participação de agências, de fundações de apoio que fazem a gestão do negócio entre iniciativa privada e institutos. Então, com isso, achamos que era importante trazer as empresas desses vários segmentos para verem o que os nossos institutos têm de potencialidade para pesquisa, para inovação, e juntos podemos atuar desenvolvendo novas tecnologias e novos projetos. Quer dizer, essa legislação ela permite não só que define claramente que os direitos daquilo que resultado da pesquisa é da instituição e da empresa que investe, né? Como também deixa claro a participação dos pesquisadores ou da equipe institucional envolvida no projeto. Então, nós já definimos que um terço do rendimento oferido por essas pesquisas, por esses resultados, royalties, por exemplo, que é um termo bem usual, né? Pertence também à equipe desenvolvedora da tecnologia, não só à instituição. Isso é muito importante, porque é um estímulo, né, a se buscar resultados. E outra coisa que eu vejo importante é, ao trabalhar junto, né, a instituição cresce a equipe, porque ele é demandado por novas áreas que às vezes ainda não, a instituição ou o próprio pesquisador ainda não teve a percepção de importância, né? Ele passa a ser cobrado por resultados, porque ele tem um contrato, ele tem um projeto, a instituição é cobrada, ele, por conseguinte, o pesquisador, porque é uma relação de empresas que estão investindo. Eu acho que aí é um ganha-ganha para todos os lados. Quer dizer, a gente acha que é uma oportunidade que nós temos, né, de explorar muito mais a nossa infraestrutura de laboratórios, de fazendas experimentais, porque uma fazenda é um laboratório a céu aberto. né? E que muitas empresas podem ter, ter interesse nesse tipo de atividade. Então, isso, e dentro disso foi, se criou os núcleos de inovação tecnológica, cada instituto tem o seu, que é onde se faz a análise, a avaliação desses projetos, onde se estabelece o regramento de contratos, né, para a diretoria dos institutos, que tem o poder para assinar esses contratos, com as empresas. Então, Fernanda, é um avanço muito grande e nós estamos fazendo esse workshop exatamente para externalizar essas possibilidades e para que se conheça a potencialidade de trabalho com os nossos institutos nessa área de amanhã, área agrícola especificamente.
O senhor falando principalmente a questão das patentes, como é que funcionava antes? Só para a gente saber, doutor Orlando.
Antes era... fora, tirando a questão de cultivares, né, que até afeta principalmente o Instituto Agronômico e o Instituto de Zootecnia na área de forrageiras, né, é que existe uma legislação específica, né, que é a Lei de Proteção de Cultivares, em que a instituição gera um novo cultivar, ele tem um processo de registro e depois ele tem um processo de proteção no Ministério, né? Tem um órgão específico para isso no Ministério. Essa proteção equivale a uma patente. Né? Então, uma empresa que quiser utilizar daquele material, ele tem que comprar, vamos falar do Instituto Agronômico, a semente genética ou básica 1, para fazer as multiplicações mediante um contrato. E existe aí todo um acompanhamento disso. Claro que esse material é público e as empresas que tiverem interesse em multiplicar procuram um instituto, solicita a semente, estabelece um contrato e vai. Nas outras questões de patentes, né, que ou de processos ou de outros produtos, estamos falando aí de vacinas, de probióticos, enfim, tem vários segmentos, ainda essa questão era um pouco mais difícil. Por quê? Muitas vezes você tinha um investimento de uma empresa que colaborava no desenvolvimento daquela pesquisa. E aí ficava essa situação, mas a parte da patente, que é do Instituto, ela é pública. Então isso dá direito a outros explorarem. Aí você desestimula o parceiro privado a investir. Mas eu vou investir por dinheiro e aí não é só meu? Tem que ser dividido? Hoje não, hoje a instituição, quem investe, se estabelece, aí vai até se discutir qual é a proporcionalidade dos royalties em função de quanto investiu, né, se é meio a meio, enfim, aí é... Aí o núcleo de inovação é que vai estabelecer esse contrato, como fazer. Né? Então hoje, por conta disso, nós já temos processos andando de parceria na área animal, né? Com estudos de zootecnia, já tem produtos sendo trabalhados com empresas para controle de ectoparasitas, temos na área de probióticos para substituir antibióticos, enfim, isso está avançando. O Instituto Biológico na área de controle biológico, tem vários estudos e isso está sendo passado a empresas que têm multiplicado essas tecnologias, que é uma demanda muito grande, né? Vem crescendo essa área de controle biológico. Enfim, então as coisas já estão começando a acontecer.
E o senhor destacando agora, né, que todo mundo ganha com essa nova parceria. No caso, principalmente a gente fala desse avanço em relação à pesquisa, vamos andar mais rápido também nesse sentido, doutor Orlando? É esse o sentimento?
Sim, esse aspecto é importante também, porque a partir do momento que você tem necessidades ou tem demandas de pesquisa que precisam ser executadas e há um interesse privado por aquilo, quer dizer... E através de uma fundação de apoio, fazendo a gestão de recursos, a velocidade do trabalho é muito maior. Você acelera, você não tem a burocracia do uso do recurso governamental, né? Que ele é importante também, especialmente nos investimentos da infraestrutura, e tanto que muito investimento foi feito, por isso que nós estamos abrindo as portas, porque a casa está muito bem arrumada, especialmente na parte de laboratórios, das fazendas, né? O processo é mais burocrático. A partir do momento que você trabalha com o privado, você tem mais velocidade na execução. Né? E isso acelera o processo. E mais que isso, você passa a ter as demandas, as necessidades do setor produtivo, do setor do agro, internalizadas com mais facilidade, porque a iniciativa privada está 100% antenada naquilo que precisa evoluir em diferentes segmentos. Isso, vindo para as nossas instituições, aproveitando dessa infraestrutura, você agiliza a pesquisa. E mais que isso, né? Porque você tem muitas empresas que às vezes não têm a capacidade de investir em infraestrutura para fazer pesquisa. Isso é caro, os equipamentos são caros, manter uma infraestrutura de pesquisa é pesado, né? Então você, e nós temos isso. Então, juntos, não, então a empresa investe no custeio, na necessidade, bolsa para alunos de pós-graduação que vão se envolver nos projetos, enfim, tem vários mecanismos para se investir e essa infra nossa, e principalmente a expertise que está com os nossos cientistas, né, ela é colocada a serviço disso e aí se avança. Né? E aí nós estamos falando para todos os segmentos, segmentos de insumos, segmentos da área de melhoramento de plantas, que afeta o biológico, o IZ, na área de processamento, de novos produtos, novas embalagens, que é a área mais voltada para o Itaú, área de controle, né, de pragas, doença, moléstia, com esse viés agora de controle biológico, que o nosso Instituto Biológico tem um potencial tremendo e está executando muito bem, na área de piscicultura, de produtos principalmente para raçoamento, de peixes e de outras criações que vem num crescente agora, porque com a definição clara da legislação de licenciamento ambiental do Estado, o decreto do governador Alckmin recente, isso normatizou a possibilidade de exploração da piscicultura no Estado e o crescimento vai ser muito grande nesse segmento. Então aí você vai ter que estar junto, orientando, disponibilizando tecnologia para cada situação, para cada ambiente de produção que for ser utilizado. Enfim, as possibilidades são muito grandes. E o importante é isso, Fernanda, é a gente utilizar mais e melhor da nossa infraestrutura, da capacidade dos nossos pesquisadores, das nossas equipes, e disponibilizar isso junto com as empresas, para a sociedade como um todo. É aí que nós temos que avançar.
Trazer esse benefício também para o nosso agronegócio. Agora, doutor Orlando, para a gente mudar um pouquinho de assunto, temos essa notícia muito boa, então, favorável para o setor também, mas a gente gostaria de atualizar as informações do projeto 328/2016, falando que autorizava a alienação de alguns imóveis, havia uma preocupação da comunidade científica. Como é que está esse projeto? Enfim, foi realmente aprovado? Dá para o senhor atualizar essas informações para a gente também?
Sim, claro. O projeto foi aprovado, né, ainda o ano passado pela Assembleia. Teve algumas alterações de retirada de algumas áreas. Que houve uma redução aí de áreas, mas do total da APTA, que são 16.600 hectares, o que está sendo possível de ser alienado é 4% disso, é uma área relativamente muito pequena. E nós fizemos esses estudos, Fernando, porque realmente nós sentimos a necessidade de passar, disponibilizar isso daí, porque é um patrimônio muito grande que já não condiz com as nossas necessidades hoje. Quer dizer, isso foi construído num período de mais de 100 anos, né, que você tinha uma realidade de necessidade de áreas próprias para pesquisa muito grande. Você não tinha onde fazer experimentação no estado de São Paulo, então você tinha que montar as estações experimentais ou fazendas experimentais. Hoje não, hoje nós trabalhamos muito com o setor privado, seja fazendas de grandes grupos ou mesmo de pequenos produtores para fazer experimentação, essas coisas. Então, não passou a ficar obsoleto muito dessas áreas. Então, é isso que a gente analisou. Tivemos o cuidado de ver áreas que não comprometeriam pesquisas, áreas que estavam realmente subutilizadas ou sem utilização. E mesmo aquelas que ainda têm alguma atividade, vai se aguardar a conclusão. Né? Então, com a lei aprovada, nós estamos fazendo estudos, priorizando aquelas áreas que realmente não têm nenhuma atividade ou nada. Né? Então, devemos já estar esse ano aqui já está iniciando a venda de algumas dessas áreas, especialmente essas que não estão sem atividade nenhuma. Outras precisariam ter um ajuste, mas em momento algum nós vamos estar disponibilizando as áreas que têm algum projeto em andamento que precisa ser concluído. Com isso a gente vai otimizar os nossos recursos, porque embora as áreas sejam de pouca utilização ou nenhuma utilização, nós temos que manter em ordem, porque é um patrimônio público que a gente tem que preservar. Só que isso tem custos de manutenção, de energia, de gente, de funcionários que poderiam ser deslocados para uma outra unidade que tem suas carências, suas necessidades de gente. Isso é normal, né? Tá, é evidente isso. Então, essa foi a nossa preocupação com essa proposta. Né? Então, acho que aí isso vai gerar um capital para o Estado e que parte desse capital vai retornar para os nossos institutos na forma de investimento, de melhorias. Quem sabe até você ter um capital tal que permita, por exemplo, o Estado fazer concurso para a contratação de pessoal, que é hoje é uma carência que nós temos. Então, foi feito com muito cuidado isso daí, né? A gente entende, às vezes, a preocupação de pesquisadores, de entidades que são contra, né? Mas nós que estamos na administração, nós sabemos aonde está pegando e o que precisa ser feito, né? Então, não foi nada tomado assim, sem pensar. A avaliação foi feita e tivemos o apoio do secretário Arnaldo Jardim, do governador Alckmin, que fez o projeto de lei, que foi à Assembleia e foi aprovado. Enfim, acho que nós vamos avançar com isso. A história vai mostrar que a gente tinha razão.
Toda essa conversa que a gente acompanha aqui também foi debatida com a comunidade científica, né, doutor Orlando?
Nós conversamos com os dirigentes dos institutos, com pessoas mais diretamente envolvidas sobre essas possibilidades. Evidentemente que você tem casos que o indivíduo que está numa unidade, mora lá há tantos anos, tem um apego como se fosse dele. A gente ouvia muito disso. Não, mas em vez de mexer aqui, por que não mexe na outra fazenda, lá de outro... Né? É aquela história, não, vende a do outro, a minha tem as razões. Então, se dava razões, mas que frágeis para defender aquilo. Então, não é esse o caso. Nessa hora, a gente tem que deixar o coração de lado e ser mais prático, né? É isso que a gente fez. Uhum. Né? Enfim, agora tudo vai também ter sua discussão no momento de se fazer. E, evidentemente, se tiver alguns casos que haja interesse para continuação de pesquisas, com parcerias, com outras, isso é possível. Uhum. Né? O que a gente quer é desonerar o estado de algumas coisas que não está atendendo mais a atividade fim dos nossos institutos.
Uhum. Só para a gente saber, o senhor falou que houve uma pequena modificação do que realmente estava sendo proposto inicialmente. Uhum. Quais seriam essas áreas hoje, doutor Orlando, ou as principais? Daria para a gente citar?
Bom, das que foram retiradas, foi o caso de Brotas, Galha, parte de Piracicaba, parte de Ribeirão Preto, né? Uhum. que ficaram de fora. Né? E temos algumas áreas que estão para alienação, que são duas áreas aqui em Campinas, ligadas ao estudo biológico, que são apêndices que ficaram por conta de estradas, né, que foram feitas e separou do corpo principal da fazenda. Temos um caso, Tatuí também, que é uma situação igual, de uma rodovia que separou. Temos parte de uma área de Tapetininga, que manteve a lei, Itapeva manteve integralmente. Temos a área do Centro de Engenharia de Jundiaí, que as atividades, parte já estão vindo para Campinas, a área de pós-colheita já deve inaugurar em breve as adaptações que foram feitas para transferência. Eu acho que deve mais um mês e pouco já acontece mudança de fato, né? E outra parte lá de atividades lá iriam para o centro de frutas, que também é em Jundiaí, né? Uhum. No mesmo lugar a gente tinha dois centros, né? Então vamos tentar otimizar isso daí. Enfim, parte de Pindamonhangaba, que é uma área também separada da rodovia Dutra, né? Uhum. Separada do corpo principal da fazenda, também está alienada. Então essas áreas que foram mais isoladas é que tem possibilidade de negociação mais imediata, porque não tem nenhuma implicação de outra, né, de patrimônio, enfim.
Uhum. Tá. E como o senhor falou, também não há nenhum prejuízo em relação à pesquisa,
não.
Porque são áreas que estavam quase inutilizadas.
Inutilizadas, exatamente. Mas que a gente tinha que cuidar.
E tinha esse custo,
tem,
né,
esse
doutor
custo,
Orlando?
Então a gente imagina que isso vai gerar uma receita, uhum, né, e que há um retorno às instituições para investimento, enfim, a gente talvez crie um fundo de investimento, uma análise aí de uma maneira mais prática para aplicar isso daí, mas isso é no âmbito da Secretaria de Planejamento e Fazenda.
Tem, né, alguma perspectiva de quanto essa venda pode gerar? Qual é o valor, esse montante, doutor Orlando?
Nesse projeto, nessa lei, né, já agora é lei, não é projeto, tem muitas áreas, algumas não são todas da pesquisa. Né? Uhum. Mas no que envolve a Secretaria da Agricultura, que tem uma outra área que também não é da APTA, que é de Presidente Prudente, né? É uma área grande também, que está ligada à Coordenadoria de Defesa. E temos uma área nossa também, Araçatuba, nessa mesma situação de área sem uso. Nós imaginamos que possa ter alguma coisa em torno de 900 a 1 bilhão. Estou falando de estimativa muito particular, que não sou um corretor imobiliário para ser mais, em função de A gente tentou ver em cada lugar essas possibilidades, né? Uhum. Porque algumas dessas áreas são área rural e outras, a maioria, são áreas urbanas dentro da cidade, né?
Uhum. E desse valor estimado, agora, conforme o senhor falou, tem alguma determinação já qual deve ser esse percentual que deve retornar?
Não, não. Isso aí vai ser agora uma negociação, se vai se criar tipo um fundo, ou se vai, como que vai ser trabalhado isso daí, uhum. né? Se vai ser uma coisa comum ou separada, né? Uhum. Quer dizer, isso vai ocorrer antes do processo de venda, né? De uhum. qualquer área.
Agora, a gente falando também da questão dos pesquisadores, desde o início desse projeto, que agora já uhum. é uma lei, havia essa preocupação. O que vai fazer? Esses funcionários serão demitidos? Serão realocados?
É.
Qual é a situação?
Não, a demissão não é possível, não pode, né? Uhum. Não é que é, não pode, porque são todos estatutários, efetivos, né? Tanto pesquisadores uhum. como servidores de apoio. Uhum. O que vai se procurar é remanejá-los para unidades mais próximas, né? Que tenho para ser aproveitado e continuar na atividade de pesquisa, né? Ou, implica em mudança, tem que se deslocar. Você tem várias unidades que têm moradia, isso é possível de se ajustar. Mas, independente disso, ele pode ser transferido por uma outra coordenadoria da própria secretaria. Se não tem interesse em sair, quer ficar na própria cidade, você tem coordenadoria de defesa, a CAT, que estão em todas as cidades, isso é possível e já ocorreu em outros tempos, não com a APTA, mas com outra coordenadoria que fechou algumas unidades, e aí houve esse ajuste dentro do próprio Estado. Quer dizer, não há risco zero desse caso de demissão. O importante é, claro, nós vamos tentar reaproveitar esse pessoal na própria APTA, evidentemente, porque uhum. todas as unidades têm carência de pessoal. Uhum. Né? Mas se não houver possibilidade, na própria Secretaria da Agricultura.
Uhum. Em resumo, então, doutor Orlando, a gente tem um workshop amanhã que vai trazer essa conversa também, e nós estamos organizando a casa com essa lei agora, essa leitura, uhum. tudo para a gente avançar no sentido da pesquisa, trazer melhorias ao agro brasileiro e também ao produtor rural?
Sem dúvida. O que a gente procura, né, a gente tem que buscar sempre otimizar e ser o mais eficiente possível com o que nós temos, uhum. com a nossa infraestrutura de laboratórios, de campo, com os nossos pesquisadores, nossas equipes de apoio, com os nossos estudantes de pós-graduação, que todos os institutos nossos têm curso de pós-graduação estrito senso, né, uhum. com mestrado, doutorado, enfim, é otimizar isso daí. E aí, se isso puder ser feito com iniciativa privada junto. Quer dizer, porque uma coisa é você ter projetos, que a gente já tem muitos projetos, boa parte do orçamento da APTA é composto em projetos de pesquisa uhum. desenvolvido com a iniciativa privada, né? Isso compõe aproximadamente 18% do nosso orçamento global, total, né? E a tendência é de crescer. Mas é diferente a hora que a gente fala de projetos específicos para desenvolver tecnologias possíveis de um patenteamento, de registro, ou seja, realmente na questão da inovação, quer dizer, você uhum. desenvolver coisas, né, que vão ser, de fato, utilizadas pelo setor produtivo ou por empresas, quem quer que seja. Quer dizer, esse é o avanço. Daí é toda a estrutura que nós criamos com os núcleos de inovação tecnológica, cada instituto tem o seu responsável, equipe, que estão sendo treinadas, qualificadas, eles estão internalizando nos institutos como que tem que ser a relação, pesquisador, centro de pesquisa, instituto, com iniciativa privada. Quer dizer, tem todo um arcabouço sendo montado para isso, quer dizer, uhum. é um passo a passo. Estamos buscando apoio de fundações que já têm expertise nesse assunto, a universidade, que também já avançou nessa área. Enfim, de modo que a gente qualifique o nosso pessoal para esse relacionamento. É uma nova cultura, Fernando, isso que é importante, é uma nova cultura institucional que está se implantando. Uhum. Né? Não é aquela coisa da iniciativa privada, é o bicho papão que vem aqui e leva a nossa tecnologia a troco de espelhinho, uma coisa uhum. do passado. Não, agora é uma situação de relacionamento profissional, realmente para se desenvolver pesquisa, tecnologia, para todo o segmento que vai usufruir disso, né? Com todos um regramento que a lei permite, que a lei prevê, né? Garantindo, né, segurança à instituição, a nós, a instituição pública, e também ao parceiro privado ou outra instituição mesmo de governo, que venha trabalhar com a gente. É isso que é importante. Quer dizer, esse regramento é fundamental para que dê segurança a todos.
Tá certo. Doutor Orlando, muito obrigada pela participação. Prazer receber o senhor aqui
obrigado.
No nosso estúdio. E espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada.
Com certeza. Eu que agradeço essa oportunidade e estar levando a todos, né, o seu público, aí, a essas possibilidades aí dos nossos institutos. Mas vocês também, fiquem à vontade para demandar da nossa casa, do nosso pessoal, o que for necessário aí. Mas a relação nossa já é, com as nossas edições já é bastante íntima, né?
Tá
e
certo.
Antiga.
Com certeza, doutor Orlando. Mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Bom, conforme a gente conferiu, então, importantes informações também e avanços para o setor de pesquisa. Doutor Orlando trazendo essas perspectivas aqui para a gente. Lembrando que o workshop acontece aqui em Campinas amanhã, a partir das 8h30 da manhã. E a gente vai tratar, então, dessa questão desses institutos de pesquisa, a gente trabalhando já com a iniciativa privada. Tudo isso buscando melhorar a pesquisa e contribuir também com o agronegócio brasileiro. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações do mercado do boi gordo. Como é que nós iniciamos essa semana? Então, continue ligado que a gente volta já já.